pra tu ver como eu sou raiz mesmo, cara. Eu, em 24 anos de vida, nunca ninguém me botou no grupo da família. Eu sou raiz mesmo, cara.
Ó, pra começar que raiz, você tem só 24 anos, né? Então você não é raiz.
Você não pode falar raiz.
Você nem pode falar raiz, né? Você é muito novo. Você é muito jovem, mano.
Já nasceu Nutella, ô Lucas.
Já nasceu na Nutella, mano.
Cara, eu cada década minha vale por 3 décadas de vocês, velho.
No máximo, o Yoyo Krem.
Aquele guarda-chuvinha, vai, voltando.
No máximo, eu creio, Luca. Vai ser muito, você é muito jovial.
Mas isso daí é inveja, cara. Pura inveja, inveja.
Pura inveja. Como que é? Ô, Luca, é intriga da oposição, né?
Intriga da oposição.
É fake news.
Vocês lembram que a recomendação do meu jogo lá, né? No dia seguinte, velho, qual a chance? No dia seguinte, o Will mandou mensagem lá falando que o Remnant from the Ashes vai ficar de graça na Epic Games, hein, gente? Sensacional, velho. Caramba,
é que os caras escutam, eles falaram, boa ideia, o Thiago tá falando lá, vamos liberar o jogo.
Esse podcast...
Ah, o Thiago comprou, peraí.
O Thiago comprou, não fala assim que eu fico triste.
Peraí, eu vou zoar, né? Peraí, o...
Vamos recomendar umas coisas mais caras aí, então.
O diretor da Epic Games lá é um ávido fã do Thiago aí, né, cara?
É.
Vamos recomendar o Cyberpunk, então.
Recomenda aí.
Não sei como é, mas é bom.
Quem sabe eles não lançam, né?
Dá de graça, né?
É, mas então, só pra concluir, pessoal que tá ouvindo, Remnant from the Ashes, se você tá ouvindo esse episódio na data da gravação, nessa semana, você tem uma semana pra resgatar Remnant from the Ashes de graça. Foi o jogo que eu recomendei na semana passada. Jogaço, assim, sensacional o jogo.
De graça, sem nenhum custo.
E de graça, mil vezes melhor.
Já agora, isso?
Agora, valendo.
Semana que... pra quem tá ouvindo, já tá valendo.
É bem legal o jogo.
Não é da hora, velho? Caramba, é muito bom, velho. Assim, é muito viciante, assim. Eu joguei fim de semana, mano. Sábado e domingo foi isso, jogando o dia inteiro. Assim, eu falei, quer saber? Top. Eu não vou produzir nada. Eu vou ser inútil. Eu vou jogar videogame.
Não fala assim, direito. Cara. Que jogar
que dói.
Que dói, porque vocês, eu faço isso todo fim de semana.
Não fala assim, cara.
Ai, ai. Não, é que eu fico sempre assim, tipo... Foda. Claro, jogar é maravilhoso, mas... Ah, mano, esse Dudão, ele virou meme agora, né? Tá todo mundo de onde esse cara. Mano, quando eu ia pra igreja, quando eu era criança, a gente ganhava a história em quadrinho desse personagem, mano. Eu achava o desenho horrível, mano. Quando eu era criança, eu achava
eu
horrível.
Eu conheci agora por causa do meme.
Dudão, mano, o olho dele é muito feio, velho.
Derretendo o olho.
Deus está triste com tanto gamer. Gamer! Mano, isso era tipo assim, lá nos anos 90... era tipo o Smiliguido baixa renda, sabe?
Desde os anos 90, Dudão, cara.
Anos 90, Dudão? Mano. Quando a gente ia pra igreja... Era tipo assim, é material evangélico isso daí.
Ele tentou bater a Turma da Mônica e faliu, mano.
Cara, você viu que no Face eles passam um quadrinho aí e um cara vai dublando os personagens?
Não vi,
mano. E o Dudão, ele... Mano, o Dudão é mó bobão. Ele tipo, oi, pessoal, tudo bem? Vamos empinar a pipa. tipo, bem com essa voz, mano.
Ai, gente, é isso aí. Ó, então, vamos lá, a gente tá conversando aqui. Né? O Luca tá aí com a gente nesse episódio de novo.
Tô aí também.
Né? O Luca tinha sumido, né, do nosso servidor aqui, né? Que absurdo.
Pois
ele achou
que eu vou sair do servidor, cara.
Ele achou que não, a gente nunca mais ia ter a
ilustre presença.
Ilustre presença dele aqui. Olha só, por que você achou isso, cara?
Não, cara, que eu tenho toque, cara. Se eu vejo um servidor aí que faz tempo que eu não entro, eu tenho que sair dele.
Ah, entendi. A gente é muita areia pro seu caminhãozinho, então é isso.
É tipo isso, cara. Você é muito gostoso pra mim. Porque bate.
Bate. Tava demorando.
Ah, mas que barbaridade, tio.
Ah, que barbaridade.
Só pra deixar claro aí, como é que fala mexerica aí na sua terra, Luca?
Mexerica.
Berga. Aqui, mexerica?
Bergamota, cara.
Bergamota? Bergamota, meu?
Ai, eu vou comer uma mexerica. Bergamota, cara. Eu vou comer uma bergamota.
Uma motoquinha.
Bergamota.
Meu Deus do céu, uma mexerica, cara.
Tangerina.
Tangerina também. É.
Eu vou falar, cara, tangerina é mais aceitável que bergamota. Mas, cara, falar mexerica é um negócio muito mineiro, cara. Pelo amor de Deus.
Mexerica é feio mesmo. Não, a gente fala mexerica. É que não é mexerica, é mexerica. É mexerica com I?
Mexerica
com I? Nossa.
Eu acho que na feira vende como tangerina, cara.
Tem lugar que é... Que... Então, mas tem lugar na feira que os caras colocam a... Eu ia falar a marca da mexerica.
Nossa. É da Nike. Mexerica Nike. Ele 12 molas.
Essas coisas falam marca,
velho. Eu ia falar o tipo, né? Porque tem tipo a... Como que é? Pocan? Poncan? Sei lá o nome. Os caras colocam Pocan. Só o nome, assim, né? Pocan.
Ou tu podia cobrar conforme o cara fala, né? Tipo, tangerina é 3 reais o quilo. Aí mexerica é 5 reais o quilo. Bergamota é 10 reais o quilo. Mas em São Paulo tem gente. Mexerica, essas coisas também? Bergamota?
Tem. Não tem, cara. Só inventaram aí, Luca.
Tem fruta aí em São Paulo, cara.
Só nasce do sul.
Ai, cara.
Ai, mano. Bet, please. Então, bora começar.
Eu sou o Luca Risson.
Eu sou o Flávio Gomes.
Eu sou o Anderson Souza.
Eu sou o Will Meira.
E eu sou o Thiago Gualtieri. E você está ouvindo o 9º episódio do Bet, Please Podcast. Quanto vale a exclusividade? Nesse episódio, a gente vai falar sobre jogos exclusivos. Essa guerra de console, esse clubismo que faz...
É o Flame War.
Esse Flame War. É engraçado, né? A galera briga pelas bandeiras aí dos jogos, pra... A galera tem orgulho de falar que o seu console tem jogos exclusivos. E nesse episódio, a gente vai discutir sobre isso, assim. O quanto vale essa exclusividade? Quão bem ele faz pros jogos... Quão bem ele faz para as empresas? Será que ele influencia nas vendas? Será que ele influencia na hora de escolher o console? Será que os jogos mais vendidos são os jogos exclusivos? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. E já começando aí a pergunta. Jogo exclusivo faz vender console? Né? Tanto que as empresas fazem questão de mostrar que o jogo é exclusivo, né? Tipo...
É marketing, né, cara? É o marketing.
É o marketing. É o que a gente sempre fala, né? É o diferencial, né? Tanto que... Isso não é de hoje, né? Os caras, antes, assim, tinha aquelas propagandas super, tipo, violentas, assim, entre as empresas, né? Tipo, ah, não, assim, nosso console faz isso, não é só o que o console faz. Mas eu acho que isso, porque brigar por capacidade de console é meio bobeira, né? Vocês pensam assim? Porque, no final, não importa se o outro console tem um potencial muito maior, só que você quer jogar aquele outro jogo, sabe? Não adianta, eu não quero a melhor máquina, eu quero jogar aquele jogo.
Você quer rodar que rode aquele jogo,
Eu
né?
quero que rode aquele jogo. Então, às vezes, até uma versão inferior que rode te atende, sabe? Tipo, eu tenho esse, mas tenho aquele também. Mas a gente vê que a gente, como jogador, a gente vai ficando mais maduro, a gente começa a entender um pouco mais, né? Quando eu era mais novo, eu achava o máximo, assim, essa briga de console. Ah, no meu console tem tal jogo, no outro não tem. E só que assim, eu ficava com aquele tipo, poxa, mas eu queria jogar aquele outro jogo também, sabe? E eu não quero ter que comprar outro console. É chato, né? Você fala, putz, não tem pro meu console, sabe?
Parece que tá de fora do clubinho, né, cara?
Mas assim, as empresas, elas realmente fazem questão de colocar um selo, né? Na Nintendo, né, tinha lá o selo de exclusividade Nintendo. Então os caras colocam na capa do jogo. Exclusivo, né? Tipo, somente para este console.
Agora que eles estão se abrindo mais, né? Tipo, aceitando mais jogos no console dele, no Switch, que tá tendo vários jogos, assim, que tem outras plataformas também.
É verdade, a Nintendo tá meio fora dos multi, né? Dos third party.
Sim, sim.
Ela ficou longe um bom tempo, né?
Uhum. É que assim, a gente tem que lembrar que... Na época do Super Nintendo, assim, a Nintendo, ela batia de frente com os consoles, né? Então ela era equivalente, ela era tipo o PlayStation 4 e o Xbox One. Eles eram muito...
Ela tinha o mesmo poder.
O mesmo poder outros, gráfico, né? Ali, o poder físico ali, né? A máquina era
o
muito...
Hardware.
Não vamos entrar nesse ponto de que, esse fazia mais isso, fazia aquilo. Todos têm as suas peculiaridades, mas eles eram muito próximos. Dava pra competir, como um Xbox hoje e um Play 4. Só que a Nintendo, ela foi tomando um rumo muito diferente, né? Depois do Wii U, ela virou a chave, assim. Ela falou, não, a gente não vai mais competir por hardware. A gente vai ter um diferencial.
Na verdade, eu quis dizer Nintendo Wii, né? Foi no Nintendo Wii que a Nintendo tomou um rumo totalmente diferente no mercado, com controle de movimento e tudo mais, e virou líder de vendas naquela época.
Eu acho que é aí que a Nintendo começa a brilhar.
Sim, eu também vejo que cada empresa tem uma forma de trabalhar. Tipo, o PlayStation, ele foca mais no exclusivo, o Xbox mais nos serviços, e a Nintendo mais na diversão e inovação. Assim, tipo, vamos fazer algo bem diferentão e bem
ela
legal.
Ela também investe no exclusivo, cara, porque assim, sim. Os jogos Mario muito forte que ela carrega a indústria aí, e Pokémon, e tudo da Nintendo, assim, né?
Verdade, e aí Mario,
como ela já carrega meio que, ó, se você comprar a Nintendo, você vai ter toda essa gama de jogos Mario, Pokémon e etc. Então ela meio que tenta mudar só o controle, o layout, assim, do controle mesmo, do display.
É, a forma de jogar, né? Isso que o Will falou, eles tentam sempre... Eles são muito criativos, inovar, né? Eles inovam. É. Só que aí entra nesse ponto, né? A Nintendo, você falou de... Ah, claro, tem o Mario e tal... Parece que a Nintendo meio que se basta, né? Ela meio que se garante com os exclusivos. E eu acho que de todos os consoles, a Nintendo é a que mais tem títulos fortes. Vocês percebem, assim?
Sim, mano. Ela se fechou num grupinho ali seleto de exclusivo e não dá pra bater ela. Todo console que sai já vai ter Mario de aventura, Mario de tênis, Mario corrida, Mario e não sei o que lá. Então tem 15 jogos do Mario logo do começo. Tem Pokémon,
tem Donkey Kong, tem F-Zero, Zeldinha, tem, né? Zelda, Zeldinha do coração. Mano, olha isso. Falando em séries, realmente, né? São muitas séries muito boas. É só você pegar Smash Bros. Aquilo ali é tipo o portfólio. Nossa. Da Nintendo. O meu primeiro Nintendo mesmo foi um GameCube. Tive o GameCube, aí fui pro Wii, tive o Wii U também. Eu adoro os jogos. A qualidade é sempre incrível, é sempre impecável. Assim, a Nintendo, ela preza por qualidade. E a gente percebe que, geralmente, só a Nintendo sabe tirar... proveito dos hardwares dela, né? Porque é o que a gente falou, ela não briga pelo hardware, ela briga pela inovação ali, pela criatividade. E ela meio que faz os jogos que funcionam pro console dela. E aí quando entra nos jogos multiplataforma, ele perde o diferencial, né? Ele, por exemplo, é um jogo que saiu pro PlayStation 3 e pro Xbox 360. No Wii U, ele só era um jogo mais feio, porque o Wii U não tinha um hardware equivalente, sabe? Ele só era um jogo mais feio. E aí esse jogo, ele não tinha nenhuma... característica especial ali, eu não usava uma tela de um jeito diferente, criativo e tal. Então meio que o calcanhar de Aquiles ali da Nintendo, né? Tipo, a exclusividade é o forte dela, só que acaba sendo fraco, porque nada se compara, sabe? Não comparando ela com outras empresas, mas dentro do próprio console. Dificilmente outros jogos funcionam tão bem quanto os jogos da própria Nintendo, sabe? Ela trabalha muito bem com as propriedades intelectuais.
Se você compra um Nintendo, você tem que saber que você vai jogar só os da Nintendo, né? O multiplataforma dela não é muito forte dela.
Exato. É, isso quando sai, né? Às vezes os caras pegam, tipo, fazem aquele jogo exclusivo e tal. Acontece, sabe? Sempre saem as pérolas, assim. Mas não é aquela coisa multi, né? Multiplataforma, como você vê, não é tão constante quanto num Xbox e num PlayStation.
Então, a Sony também tá numa estratégia parecida aí, como eu falou, né? De exclusivo, né? Só que ela ainda consegue rodar uns multiplataforma. E aí meio que ela tem, digamos que assim, ó, você tem o dinheiro para comprar um console, né? Então meio que você fica indeciso, assim, eu quero um exclusivo, mas eu queria aquele multi que sai. Por exemplo, muito pessoal compra um Uncharted e um FIFA, então o cara sabe que vai jogar um FIFA também, mas quer jogar um God of War, então ele vai de PlayStation, né? Agora o cara que só joga, tipo, vou jogar só um FIFA aqui, tem corrida também, aí vai de Xbox, então...
Sim.
E aquele cara que é desapegado do FIFA e dos outros jogos, o cara vai só de Nintendo, assim. O cara meio que... É como se fosse um catálogo mesmo, assim, um cardápio do que ele vai consumir, assim, né? Falar, quero isso, vou com esse.
E vale frisar que o PS5 vai sair com o Demon's Souls Remake, né, cara?
É.
Isso daí é uma coisa muito violenta, cara.
É golpe baixo que a Sony fez, hein, mano?
Golpe baixo.
É a arma secreta, né?
Ele já quer arrancar na frente com tudo.
Já vai chegar no visceral já, mano. Tá louco.
Mas então, vocês falaram de que os jogos agora estão saindo mais em multiplataforma e tal. É que os jogos, eles estão cada vez mais caros. Né? Às vezes, o jogo ser exclusivo vale muito mais a pena, porque vende mais console e tudo mais. Mas eu lembro que toda vez saía em revistas, assim, quando eu acompanhava a revista, os caras sempre falavam que console sempre dava prejuízo. Os caras ganham dinheiro no software. É no jogo que o cara ganha dinheiro. Então, tipo, a Sony, a Nintendo, que seja, eles não ganham dinheiro com hardware, sabe? É meio que sai a preço de custo ou até prejuízo. Porque aí eles vão ganhar essa grana no longo prazo ali. Você vai consumindo os jogos, então você já investiu no console, mas a gente ganha dinheiro no longo prazo. Né? Então, tipo...
então para eles compensa o exclusivo que você compra só para ele, no seu console.
Exato.
E aí eles recuperam o dinheiro.
É um jogo a mais que você só vai poder comprar ali, né? Então você...
E eu acho mais que... dinheiro pros caras.
É que é louco, né? Você pensar que... Às vezes você pensa assim que vai vender mais, só que a base instalada é muito menor, né? Tem mais o quê? Tem mais PlayStation ou tem mais PlayStation somado com Xbox? Lógico que, né? Você tem muito mais... É a base instalada, tipo... Você quer que o seu jogo saia pra tudo, né? Quanto mais vender, melhor. Você é um produtor ali.
Sim, é isso aí que você fala a verdade mesmo. É igual, tipo assim, ó, você tem uma loja de esportes. As camisetas de time vai sair... Só pra quem é torcedor, mas a chuteira os dois times compram, né?
Exato, exato, perfeito, perfeito.
Então é tipo assim, é isso mesmo, você faz um jogo, se você vender pra um console ou pro outro, legal, vendeu bem, mas se você vender pros dois, aí é o melhor dos mundos, né?
É o melhor dos mundos, mas é legal, bom exemplo isso que você deu. Só que você para pra pensar, quando você cria a exclusividade, você não cria mais valor? Porque, por exemplo, você tem uma... Agora, entrando nesse ponto do esporte... Você cria uma loja de esporte genérica. Você vende camisas de todos os times. Ou vende esporte em geral. O seu valor é menor, porque não tem essa exclusividade. Só que aí você cria uma loja exclusiva do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo. Você cria uma loja exclusiva. Geralmente, esses produtos são... Vai ter produto exclusivo ali dentro. Você só vai encontrar nessa loja. E eles geralmente são mais caros.
É que você põe o preço que você quiser, né?
Exato. O cara que gosta muito... Ele vai naquilo, sabe? O cara, ele não quer uma chuteira genérica, ele quer a chuteira do time
dele.
Verdade,
cara.
É, aí que entra o ponto da Nintendo, né? Vocês percebem que o jogo exclusivo da Nintendo nunca abaixa o preço.
Nunca, mano.
Nunca. Você vai comprar lá, agora. Tá $60, sabe? É muito caro.
Aí, por falar em Nintendo, cara, não sei se vocês já ouviram, tinha um amigo meu uma vez que tentou vender um Nintendo dele antigo, era Nintendo jogo, alguma coisa assim. Vocês acreditam que a própria Nintendo quis processar ele, proibiu ele de vender o console?
Mas como isso? Ia vender hoje?
Sem brincadeira, cara, eles não gostam desse tipo de coisa. Mas ele tentou vender, cara, o pessoal lá quis ameaçar de processar, falou pra tirar a venda, sabe? Não querem que fique vendendo o console deles assim.
Foram no anúncio dele, tipo, no Mercado Livre?
Não, eu não lembro direito como é que aconteceu, mas eu lembro que por causa do anúncio entraram em contato com ele, falaram pra ele tirar e não poder vender, né?
Ah, mas será que ele não tava vendendo como loja? Tipo, às vezes ele, tipo, num marketplace, assim, pode ser. Aí é diferente. Mas eu acho que Mercado Livre...
Ó, ele acabou de responder aqui, cara. Ele falou que ele colocou um console da Nintendo no Mercado Livre e mandaram e-mail pra ele que era pra tirar a própria Nintendo. E o resto ele falou, bah, não lembro mesmo o resto ele falou.
Se eu fosse ele, eu vendia esse e-mail. Eu imprimia e vendia. Gente, eu tenho um e-mail raro da Nintendo aqui, ó. Vendia pelo dobro do preço.
Então, console com ameaça rastreada, galerinha.
Né?
E é isso, a Nintendo, ela cobra o preço que ela quiser, porque ela se garante na exclusividade ali, né? Ela...
É o monopólio da Nintendo, né, mano?
Só ela tem.
Ah, e mesmo assim ela continua vendendo, viu, cara? Mesmo que ela não. Assim, ela faz promoção esporádica, mas tá sempre vendendo bem os jogos dela, cara. Sempre.
Sim, mano. E os portáteis dela que ela tá na estrada sozinha lá, é maquininha de dinheiro, cara.
É que, gente, uma coisa que a Nintendo faz, assim, o Will falou tudo. Você não encontra em outros lugares, assim. Você encontra esse elemento Nintendo em jogos indie, sabe? Essa diversão, essa coisa mais casual, mais leve. Porque, eu falo, eles são muito criativos, né? A gente vê que sempre tem uma inovação, sempre tem aquela genialidade, aquele toque de genialidade. Vamos falar agora dos jogos mais vendidos no Xbox aqui, os mais vendidos. Essa lista ela tá um pouco desatualizada, mas só pra gente ter uma noção dos títulos que tem aqui. Ó, a gente tem Halo 5, a gente tem Call of Duty, a gente tem FIFA, Cuphead, Gears of War, Dead Rising. Desses que eu falei, ó, falei 6 jogos. O Gears of War é exclusivo, o Cuphead era exclusivo e o Halo era exclusivo. Então, tipo, 3 jogos entre os 5 primeiros são exclusivos. Jogos do Nintendo Switch. Aí que tá. Olha como não tem nada multiplataforma. É tudo praticamente exclusivo. Ó, primeiro lugar, Mario Kart. Segundo lugar, Animal Crossing. Terceiro lugar, Smash Bros. Quarto, Zelda. Depois, Pokémon. Super Mario Odyssey, depois Pokémon de novo, Let's Go, e o Eevee e o Pikachu. Depois Super Mario Party, depois Splatoon, depois New Super Mario Bros, depois Luigi's Mansion. Eu tô no 11º aqui. E, mano, até o 13 é jogo exclusivo, gente. Ou seja, tem muito jogo exclusivo, muito jogo bom. E você olha, todos esses jogos, eles são excelentes. Claro que pra públicos diferentes, mas todos são excelentes. tem esse, aquele selo de qualidade mesmo. Porque assim, a Nintendo ela sempre teve exclusivos muito bons, mas acho que ela, por ela ter essa inovação, ela sempre pecou muito na abordagem, né? Tanto que o GameCube foi meio que, entre aspas, um fracasso de vendas. Ele vendeu muito pouco, ele era o mais fraco das vendas. Tinha jogos muito bons. O Nintendo 64 foi o mesmo caso. Aí no Wii, ela conseguiu virar, né? Ela conseguiu ir por outro caminho, vendeu pra caramba. Foi um dos consoles, é um dos consoles mais vendidos da história. Só que aí no Wii U, ela fez cagada de novo. Aí também tem ótimos exclusivos no Wii U. Tinha, né? Tinha ótimos exclusivos no Wii U. Só que também não vendeu nada. E agora o Switch tá vendendo muito, porque eles acertaram de novo. E todos os exclusivos que eram do Wii U estão saindo no Switch. Ou seja, a Nintendo tá matando o Wii U de vez, assim, sabe? O único motivo que tinha pra você jogar o Wii U, eles estão tirando.
Não tem mais.
Não tem mais. Agora, tá acabando, assim.
Pra jogar no lixo.
Mano, eu tenho meu Wii U e eu tinha os jogos exclusivos todos. Eu tenho a maioria deles. Ó, lançaram Donkey Kong, o Tropical Freeze. Lançaram recentemente, anunciaram o Pikmin 3, Mario Kart 8. O Mario Kart do Switch é um Mario Kart que saiu lá no Wii U. Pra você ver como esse jogo é ótimo, sabe? Como o console era bom. É o mesmo jogo e hoje vende pra caramba, sabe? Que as pessoas não davam a chance pro jogo. E mais um monte de jogo que tá saindo aí. Bayonetta 2. Mano, uma porrada de jogo. Então meio que a Nintendo tá matando o console dela ali. Tipo, ó, esse console nunca existiu, gente. Tipo... Então vamos lá, falando do PlayStation agora. O jogo mais vendido no PlayStation 4... é o GTA V.
E do PlayStation 5 também, se duvidar.
É verdade. E do PlayStation 3, e do
PlayStation... PC, no Xbox.
E qual é o top 10 do PlayStation 4? Primeiro lugar, o que a gente tem?
Então, é o GTA, com 24 milhões. Logo em seguida, o Uncharted 4, 16. Marvel Spider-Man, 13. O The Witcher 3 Wild Hunt, 10,8. O God of War, esse novo, de 2018, com 10 milhões. Horizon Zero Dawn, 10 milhões também. The Last of Us com 10 milhões também.
Caramba, o 1, velho. Olha isso.
É. Ele deu uma hypada por causa do 2, então eu vi lá que deu uma. O pessoal começou a comprar de novo. Igual o The Witcher. O The Witcher tinha parado, mas por causa da série, o pessoal começou a comprar de novo, Thiago. Ah,
entendi. Mas ó, olha como a exclusividade é importante, tá vendo? Por causa do 2, fez vender o primeiro, sabe? A venda tá amarrada. Sim. Ali. Tipo, mano, ainda assim você só joga no PlayStation.
Isso. Aí em oitavo agora, o Gran Turismo Sport, com 8 milhões. Em nono, Final Fantasy VII Remake, esse último. E em décimo, Monster Hunter World.
Que não é exclusivo. E esse é o jogo mais vendido da Capcom, vocês estão ligados, né?
Nossa,
da
esse aqui é delícia.
Da Capcom. Meu Deus. Caramba, que loucura. Então deu pra ver que é bem equilibrado, né? Tipo, tirando a Nintendo, que praticamente tudo é exclusivo, porque ela faz muito bem. Só que é o que eu falei, tudo exclusivo da Nintendo é muito bom, mas é só o que tem de bom. Vocês já perceberam?
Você não consegue jogar um multizinho,
não,
né?
Tem, é tudo meio cagado. Assim, você vai ver Mortal Kombat, assim, o negócio roda sofrido. Tipo, por isso que a galera que compra... O pessoal que compra Switch não compra pra jogar Mortal Kombat, Call of Duty. O pessoal compra pra jogar exclusivo, sabe? Jogar jogo do Mario, jogar uns indie, né? Porque ele roda muito bem ali.
É, eu queria um só pra jogar Pokémon e Animal Crossing, mano.
Caramba, o Light, né, mano? Uhum. Jogar no Light assim.
Eu queria o normal, na real, pra usar na TV.
Ah, eu queria o normalzinho também. Só que, mano, tá muito caro, gente. Nossa. É.
Os cara inflou o normal, mano. O Light tá... Era pra poder, tipo assim, dar uma baixada no preço, ele ficou mais caro.
E ano passado, que eu queria comprar na Black Friday, eu e um amigo de trabalho, chegou a 1.500, mais ou menos. Oh, antes da Black Friday. Eu falei, não, vamos esperar a Black Friday.
Vamos esperar,
chegou.
Como
a Black Friday, dois...
Hã? Um pouco mais. Vamos esperar. Agora, um pouco
ainda
mais.
Não.
Ainda não.
William Wallace ainda... lá. Ainda não, aguardem.
Aguardem, ainda não. Oh, wait. 4 mil reais na quarentena.
What? Verdade.
Meu
mano,
Deus.
Black Friday, 2 mil reais. Falei, mano, não é possível, velho. E só foi subindo, subindo, subindo. Aí veio a crise, veio o corona, veio tudo. Acabou o sonho, acabou tudo.
E vocês viram que aumentou o preço mesmo, né? Aumentou o preço em dólar dos jogos. Agora ele tá... Mano, agora tá custando R$300 um jogo digital.
Não.
Não é barato, gente. Tipo...
É, mano, tem... O lançamento da Nintendo chega a 450, mano.
Mano, o jogo de Switch.
A Nintendo, quando tá 300, é porque tá em promoção. Nossa, tá...
É, isso, mano, você vê os caras compartilhando promoção, tipo assim, pessoal, 250 aqui, esse Bloodstained aqui, gente, ó, saiu faz um ano. Aí você 250, gente, vocês estão malucos?
A venda de órgãos no mercado negro cresceu 12,5%.
Dados atualizados, né, Will?
Pesquisas realizadas em Massachusetts.
A ainda nessa parte de exclusivos, a gente percebe que jogo exclusivo, a gente que já conhece, a gente escolhe meio que o que vai jogar, né? A gente, pô, eu gosto muito dessas séries. É que hoje os preços são muito proibitivos, né? É muito difícil, assim. Claro, querer ter todos os consoles, a gente quer. Eu já tive essa fase de comprar 2 consoles, 3 consoles. Foi a pior coisa, foi a pior coisa que eu te fiz na minha vida, assim. Você não consegue dar conta de jogar. Não dá tempo, gente. Não dá tempo. A gente não mal consegue jogar o que tem num console.
Só se for um portátil, aí dá.
É, mas aí você vê, é quase como um celular, né? Você carrega e você meio que compensa aquele... Isso. Mas assim, eu digo, ainda assim são muitos jogos, sabe? Ou é muito caro, é muito inviável, ou você não tem tempo. E o pior é que, velho, espaço, né, gente? Espaço físico. Você não tem espaço pra guardar as paradas, sabe? Ou a não ser que você tenha uma puta casa com um lugar preparado, uma estante retro gamer com 32 slots pra guardar console. Não é todo mundo, sabe? Tipo, atualmente eu tenho ligado o meu PS3, o meu PS4 e o meu Wii U. Fica ligado os três, assim. Já não tem espaço, sabe? Tipo, porque às vezes eu quero jogar... Tipo, o Wii U é muito ruim de ligar, sabe? Tem um monte de cabo, tem uma barrinha e tal. Se eu comprar um console novo, já era. Vou ter que tirar um deles ali, porque não tem espaço. E é isso, sabe? Espaço físico, sabe? A gente vê... É que a gente acompanha na internet, assim, a galera faz parecer que todo mundo tem todos os consoles e tem que jogar e não sei o quê. Mas não é viável, gente. A gente realmente tem que escolher o console. E aí, geralmente, vai de pessoa pra pessoa, né? Eu foco um pouco nos exclusivos, assim. Eu sinto muita falta de jogar os jogos da Nintendo, mas, tipo, velho, eu tenho que escolher, assim, sabe? E entre um e o outro, eu fiquei com o PlayStation mesmo, que eu já tinha o PlayStation 3, e a Nintendo no Wii U, ela cagou pra mim, então eu caguei pra ela na geração seguinte. É verdade,
foi, sabe? Na revolta.
Se baixar o preço do Switão, nós compra, Nintendo.
Talvez eu pegue, talvez eu pegue. Só que assim, talvez eu pegue a versão reduzida, porque tem muito jogo da hora, né? Mas assim, é o que eu falo, vira a cara do console, né? As pessoas associam, eu quero jogar Mario. Quem é mais leigo, assim, que joga menos, todo mundo conhece o Mario. E mano, é a cara do console porque, tipo, como assim você tem um console da Nintendo e você não tem nenhum jogo do Mario, sabe? É a marca mesmo, as pessoas associam aquilo. E é isso que as empresas querem, né? Quanto mais fácil elas associarem o personagem, a marca, com o console delas, melhor, né? Tanto que, falando nisso de console que vira cara de alguma coisa, quando a gente pensa em Final Fantasy, o que vem na cabeça de vocês?
Esteja.
Números.
Números. Não, que empresa que vem na cabeça? PlayStation, né? O Flávio falou aí. Só que é engraçado, né? Como Final Fantasy surgiu na Nintendo, gente.
Sabe? Foi.
Olha isso, como realmente o marketing transformou a parada ali. Teve aquela coisa da transição do CD da fita pro CD, né? Do Nintendo 64. E aí lançaram pro PlayStation, o Final Fantasy VII. E virou cara de PlayStation. Era Final Fantasy, era cara da PlayStation. Jogos da Square, era PlayStation.
Até aquele Anthem, o marketing é tão forte que... Eles faziam tanta marketing pra um console daquele jogo lá, que virou um fiasco.
O Anthem.
Uhum. E eu achava que era exclusivo de uma plataforma. Depois que eu vi
de
que era
plataforma.
Eu não lembro se era PlayStation ou Xbox. Mas era
Xbox,
muito marketing.
Xbox pra... tinha os direitos de marketing do jogo.
Foi na conferência da Microsoft que eles lançaram, né?
Uhum.
Mano, pra vocês verem como essa coisa de você assimilar uma marca ao seu... de assimilar um jogo ao seu nome, à sua marca, é tão importante... Que às vezes os caras... Olha como os caras pagam pra lançar o trailer do jogo na E3, assim. Tipo, mano, é um absurdo. E às vezes o jogo nem é exclusivo. É um jogo multiplataforma, só que só dele passar no trailer na conferência da Microsoft, talvez as pessoas associem aquilo com Microsoft, sabe? Olha como os caras realmente pensam nisso, né? De, tipo, fazer essa associação. É tanto que o Will falou. Porque numa conferência da Microsoft não vai aparecer um logo do PlayStation ali, né, gente? Tipo, é lógico. Mas olha isso, a Nintendo, Final Fantasy era aquela coisa Nintendo, virou PlayStation. E hoje já é Xbox, tem pra praticamente todos os consoles. Mas ainda assim é muito estranho. Eu lembro quando você via uma capinha do Final Fantasy XIII pra Xbox, era muito esquisito. Assim, você falava, não, tem algo errado aqui. Tipo, não conversava, sabe? Você falava, nossa, você assimila. É tipo um dia que a gente vê um jogo do Mario no PlayStation. Imagina isso.
Nossa.
Que loucura, sabe? Olha... Agora entrando na parte de exclusividade parcial. Parcial ou temporária. Quando o jogo ele é exclusivo por um ano, por um período, e depois ele lança para os outros consoles. A gente teve o caso do Rise of the Tomb Raider, que é a continuação do primeiro, de 2013. E o primeiro, ele não era exclusivo. Era um jogo multiplataforma, E o segundo, a sequência dele, foi exclusiva para consoles da Microsoft, para os Xbox. É, a gente teve recentemente o Final Fantasy VII, que ele foi anunciado no evento da Sony, e inclusive no trailer aparecia. É, exclusivo temporário, aparecia algo assim, né? É, primeiro no PlayStation, não era uma coisa assim?
Jogue primeiro
no PlayStation, eles fizeram questão de mostrar isso. E a gente teve o Resident Evil 4. Esse aqui, lá na época do GameCube, ele é diferente. Ele foi vendido realmente como exclusivo. Ele meio que nunca ia sair para outro console. O cara até teve uma polêmica aí do diretor do jogo. Ele falou assim que se Resident Evil 4 saísse para outro console, ele arrancava a cabeça dele fora. Coitado. Nossa. Eu não sei quantas cabeças ele tem. Ai, ai. Mas
estão
assim,
procurando ele até hoje.
Um ano depois saiu para PlayStation 2. E
eu não lembro se foi um ano ou dois, cara. Foi um período, foi muito tempo.
É tipo um ano, assim. Mas acho que foi um ano mesmo. Teve uma exclusividade temporária ali, mas foi um susto, assim. Tipo, ué, mas não era exclusivo? Mas aí, hoje a gente entende por que que esse jogo lançou, sabe, pra outros. Porque era um jogo muito bom e ele tava num console que vendia muito pouco, sabe? E tanto que é o que a gente falou no outro episódio. Esse jogo definiu um gênero, praticamente, sabe? Todos os jogos de tiro foram influenciados por esse jogo. Olha a importância desse jogo. Esse jogo era realmente à frente do tempo, assim. Ele era absurdo. Só quem jogou na época sabe do que a gente tá falando, sabe? Se você jogou esse jogo 5 anos, 10 anos depois, você não tem a percepção, sabe? Eu vejo gente jogando esse jogo e falando assim, ah, esse jogo não era tão bonito assim.
Na época, mano, ele era absurdo.
Esse jogo era espetacular, mano. Era espetacular, assim. Era uma coisa, assim, realmente, mano.
É igual... Quer ver outro jogo, assim?
É tipo um The Last of Us hoje, assim. The Last of Us 2.
É igual a época do Crysis, que se rodasse Crysis na sua máquina, era o PC da NASA.
Era o meme, né? O PC da NASA. É. Olha, ainda bem que você falou disso. Nesse caso do Crysis, olha como a exclusividade fez mal, né, pro jogo. Porque Crysis, ele era tipo uma piada, assim. Ele não é que ele era exclusivo pra PC, só que ele era tipo assim, ah, vamos imaginar aquele jogo que só roda naquele PC de 12 mil reais? Era esse jogo. Só que quem tem um PC de 12 mil reais? Não é todo mundo, você limita ainda mais o seu público e você faz um jogo que roda lindamente, assim. Eu tô falando 12 mil hoje, né, porque esse jogo já é antigo, a proporção era outra, mas só pra você entender, hoje seria o melhor PC possível, assim, o PC de 30 mil, sei lá, pra rodar o Crysis. Então imagina assim, você faz um jogo que só roda em máquinas que custam 10 mil reais pra cima. Você tá limitando o seu público.
Mais ainda, né?
Exato, além da exclusividade de console e tal, você tá... É, não é só pra PC, é pra PCs de gente rica.
PCs high-end lá.
Muito absurdo. Tanto que esse Crysis é um jogo que ninguém nunca nem jogou, ninguém fala de Crysis, ninguém tem lembrança dele.
É só o meme mesmo, né?
Era uma lenda, né?
Virou um meme. É tipo assim, ah, roda Crysis. Era a piada, assim, meu PC roda até Crysis. Era pra falar que o seu PC era PC Master Race monstrão, né? Virou piada. Ainda na exclusividade parcial, né? Tem esses jogos temporários. Aparentemente, pra Final Fantasy VII fez muito bem, né? Porque vocês viram como ele tá entre os 10 mais vendidos ali, né? Tipo, é um jogo recente e tá entre os mais vendidos. Ou seja... Se tá entre os mais vendidos, as pessoas têm PlayStation 4 pra jogar isso.
Fora os que compraram também pra jogar ele, né?
Só pra jogar ele, né?
Exato.
E aí você já tem o console e você compra outros jogos. Né?
Oh.
O Final Fantasy XV, pra vocês terem um parâmetro, ele é multiplataforma, né? Ele contando a versão PlayStation 4, Xbox, PC e aquelas...
Aquela versão mini lá, a versão Pocket, não é?
Isso, a versão Pocket, todas elas somadas... vendeu 8,9 milhões desde o lançamento até hoje.
Isso faz uns 3, 4 anos?
Isso. De geral, até hoje, que eu pesquisei aqui, 8 milhões. Na semana de lançamento, vendeu 5 milhões de cópias, contando tudo isso que eu falei. Já o Final Fantasy VII Remake, agora, só o Final Fantasy VII Remake, nos primeiros dias, ele vendeu 3,5. Ou seja, o 15, vendendo para todas as plataformas, vendeu 5. E o Final Fantasy VII sozinho pro PlayStation vendeu 3,5. Quase batendo o Final Fantasy XV com a desvantagem de ser exclusivo, né?
E agora, vendeu quantos?
Não, agora ele já ultrapassou 5 milhões, mas é...
Ah, sim, mas ainda assim, ó, 5 milhões e, tipo, faz o quê?
Em menos de um ano.
Três meses, mano, que esse jogo saiu? 2 meses, 3 meses?
Sim, e ele tá com a desvantagem que ele tá segurando sozinho no PlayStation, né? É isso que eu queria mostrar.
Exato, assim. Não, total. É que assim, a base instalada é muito maior, né? Tem muito PlayStation, né? Mas caramba, olha isso. É, lógico, né? E é a marca, né? Esse jogo, todo mundo tava falando.
E ele vai ser trilogia, né?
E aí, como é que vai fazer? Vai lançar a trilogia primeiro pro PlayStation e depois vai lançar pra Xbox?
No Play é um ano.
O PlayStation 5, eu creio, né? Aí vai lançar PlayStation 5, vai ficar um ano, depois lança pra geral, aí lança a parte 3 pro PlayStation primeiro.
Aí a terceira parte sai só pro PlayStation 6, né?
Não, será, cara, que 3. Cada parte vai vir exclusivo no PlayStation?
Cara, eu fecharia o contrato assim, mano. Eu não ia fechar.
Véio. Ah, eu acho que eles vão lançar o 1, tipo, o 7, a primeira parte, já no ano que vem. E daí já dá pra dar um fôlego, né? Porque, mano, também, se for assim, ô Anderson, se eles fizerem isso, aí os caras que, tipo, estão esperando a multiplataforma, eles vão abandonar. Eles falam, não vou querer jogar isso. Vai avacalhar, caguei pra esse jogo. É. Eu quero jogar, sabe? Tipo assim, um ano, o cara espera, ele joga, aí quando sai o 2, ele aproveita o hype. Acho que eles têm que aproveitar esse marketing também. Porque senão o público perde o interesse, né?
Junto com... Quando lançar pra geral, já anuncia o 2 perto já. E aí o pessoal vai ter que comprar a primeira parte e aí compra o 2, no caso, né?
Aí você quer dizer que o 2 seria
um
de novo exclusivo? É que eu acho que aí... Imagina se a parte 2 é exclusiva do Xbox. Aí, meu Deus do céu. Aí os caras compram, a gente paga o dobro. A parte 2 é exclusiva primeiro no Xbox. Aí o cara, imagina, ó o marketing. Aí, Will, você ensinou a receita do sucesso. Os caras lançam...
Mas é assim que funciona, quando... cara. Quem tem dinheiro faz o mercado girar.
É. Aí já pensou, os caras lançam assim... Pro Xbox, os caras já lançam a parte 1 e a parte 2 junto, assim, exclusivo. Você já compra os dois juntos pelo preço de 1.
Aí é delícia.
Já pensou?
Aí sensacional.
Aí todo mundo vai pro Xbox correndo.
Eu vou pro PC, que vai ter lá no Game Pass.
Será que vai ter, mano? Ah, tomara, hein? O 15 tem, né? Gente, concluindo o nosso tema. Vocês já compraram console só pelo exclusivo?
Porra!
Porra!
Cara, não sei, na verdade. O PS4 eu peguei mais pelo Bloodborne, cara. Eu acho que sim. E o PS5, se eu pegar, vai ser pelo Demon's Souls, cara.
O Demon's Souls. Tipo, antes do Demon's Souls, você tava indeciso. Depois que anunciaram o Demon's Souls...
Ah, antes do Demon's Souls, eu não tinha nem cogitado a possibilidade.
Ah,
sabe?
Olha aí.
aí reacendeu, achei.
Não, cara, eu pensei... The White Miyazaki appears, assim. Jogou a carta lá.
Bora, cara. Cara, foi tipo assim, ó, PS5, ih, velho, isso aí é uns 6 conto, eu vou pegar, tipo, se pegar daqui uns 2, 3 anos, eu tô jogando PC agora, tenho um Play 4, nossa, cara, eu vi, qual que era o primeiro jogo que tinha lá, Demon's Souls Remake, cara, deu tipo uns olhando assim, como é que é?
Caramba, opa, meu amigo. Mil, né?
Eu fico feliz e triste.
Já diminui a quantidade de X chamado aqui pra poupar dinheiro.
Não, eu fico feliz e triste, porque eu fico assim... Nossa, que da hora esse jogo exclusivo aí. Puta merda, vou ter que comprar um console.
Ah, esse jogo exclusivo.
Porque, putz, se rodasse no PC já tava feliz.
Não, tu fica meio perplexo, assim, tu fica meio desapontado, né? Porque tu fala assim, porra, eu vou ter que comprar.
É, sabe, porque, tipo, não, é da hora, sabe? É da hora quando você vê, assim, todo o poderio ali funcionando e tal. Aí é o que a gente falou, sabe? Limita o jogo àquele console, sabe? Sei lá, a gente não é mais criança. Eu tô nem aí, velho, pra... Às vezes você vê os caras brigando porque, ah, meu console tem mais jogo, não sei o quê. Mano, se o cara quiser, ele compra um console e joga também, sabe? Tipo, que diferença faz? Parece que a pessoa não quer que o outro jogue. E se esse cara ir lá, eu sou do clube...
Egoísta,
eu sou do clube PlayStation. Ah, nós temos Last of Us aqui. Aí o cara vai lá, compra um PlayStation e joga The Last of Us. E que eu vou fazer? E agora?
Tipo, eu não... Mais um pro clubinho.
Caralho. Sei lá, é esquisito, né? É o que você falou, parece que o cara não quer que a pessoa jogue. Mano, quando eu jogo uma parada que me move, assim, sabe?
Você quer indicar, né, mano? Quer recomendar.
Você quer indicar, você quer que o máximo de pessoas joguem, você quer que as pessoas sintam aquilo que você sentiu.
É a minha experiência, né?
É incrível, velho, é incrível. Por isso que quando eu falo do Sekiro, e chega de Sekiro, mas é maravilhoso. É porque, velho...
Dá vontade de segurar o jogo, assim, pela capinha e bater nos outros, assim, né? Olha esse jogo.
Sim, cara. E recomendar jogo da série Souls é tipo, é 50-50, né, cara? Ou o cara vai jogar, morrer duas vezes e nunca mais vai jogar, ou ele vai jogar contigo, tipo, pro resto da vida, tá ligado?
Resto da vida. Legal. Anderson, você agora.
Eu acho que eu peguei o PlayStation 4 pelo Bloodborne mesmo. Eu lembro que na época ele tava quase saindo, assim. Acho que foi isso mesmo. Peguei o Bloodborne no
lançamento. Se arrepende?
Nunca. Joga até hoje, pô.
geralmente a gente tende a escolher o mesmo console, né? Porque você já tá naquele ecossistema, você já conhece. Os caras te amarram com a conta, né? Você já tem seus troféus, você não vai perder. Você já tem seus pontinhos, seus milhares de pontos. Você não vai perder pra começar do zero no outro, né? Então, claro que tem esse psicológico aí.
Não, eu falei que eu perdi, porque eu tinha o Xbox 360. Aí eu fui comprar o console. E eu tava muito na dúvida. Por muito pouco eu não peguei o Xbox. Só pra jogar Forza Horizon, que eu gosto muito desse jogo. E ele tava um pouco mais barato que o Play 4. Mas eu falei, não, a longo prazo eu vou me arrepender, talvez. Então, o PlayStation acho que vai ter mais exclusivos. Então, vou pelo PlayStation. Aí eu fui...
E você, hoje você pode jogar no PC, né? O Forza.
É,
podemos. Posso. Toca aqui, Will. Ai, ai.
Não me arrependo, tô feliz. É isso aí, no próximo...
E o próximo, você já sabe o que vai comprar ou você nem pretende? Você quer ficar no PC, né?
Sim, já sei, eu vou comprar uma placa de vídeo melhor.
É nóis, Will, toca aqui de novo, Will.
Você é louco.
É nóis, eu prefiro investir numa placa melhor também.
Acho igual eu falei outro dia, eu quero que você veja tudo cross-plataforma pra eu fazer uma fogueira com os meus consoles e só jogar no PC.
Ah, é sucesso. Flávio, e você, Flávio? Você pretende comprar o novo console por causa de jogos ou é só porque já tem o Play 4? Como foi a compra do Play 4? Você comprou por causa de algum jogo ou foi porque alguém te indicou? Como é que foi a escolha do console?
Então, eu caí meio de paraquedas nisso, né? Quando eu comecei a ver consoles, os primeiros vídeos que eu vi dos jogos foi o Resident Evil 7, né? Porque eu sempre gostei de Resident Evil, vi o do 7, vi que era tudo totalmente diferente, só que é multiplataforma, eu nem tava ligando se era Play 4 ou Xbox. Só que depois de um tempo, isso foi em janeiro de 2017, quando foi lá pra fevereiro e março, o que lançou? O Horizon, né? O Horizon Zero Dawn no Play 4. Isso foi um jogo que eu vi e falei, cara, que jogo bonito, que jogo da hora.
E... Que jogo bem feito.
Jogo vistoso.
É, formoso.
E, mano, naquela época... E tava tendo o quê? Trailers do que viria pro Play 4, né? Tipo assim, os próximos lançamentos. Tipo assim, tinha trailer, né? Acho que já tinha alguma coisa do God of War, já tinha alguma coisa do Homem-Aranha. E, meu, eu comecei a pensar assim, velho, no Xbox, o que eu vou jogar nele, mano? Eu vou jogar o quê? Forza? Halo? Gears? Aí tem um jogo diferente, assim, que é o...
Tem Sunset Overdrive, que é bem legal, é exclusivo. É um jogo bem diferente. Mano, sensacional esse jogo, velho. Ele...
É sensacional.
E olha que da hora, esse jogo ele é da Insomniac Games. A Insomniac, ela fazia jogos exclusivos só pro PlayStation. E aí, esse jogo ela fez exclusivo só pro Xbox.
O Judas. Sim.
Judas.
E agora tá na mão da Sony o bagulho.
É bem famoso, né, mano?
O Sunset?
O Sunset é a IP da
Sony?
Da Insomniac.
Não, a Sony comprou a Insomniac.
É? Ah, é? Não, mas eu acho que o Sunset é IP da Microsoft, gente.
Não é, mano. Veio pro PlayStation.
Pô, tomara que saia pra tudo, porque esse jogo é muito bom. Você já tinha comprado? Você não tinha escolhido ainda o console.
Então, aí eu não sabia dos jogos do Xbox. Não, eu não tinha escolhido. Isso eu comecei a pesquisar. Falei, mano, eu vou de Play, cara. Porque, assim, eu nem vi de amigos, assim, eu nem vi quem que tinha, quem não tinha, mas pelos jogos que ia vir pro Play ainda, eu falei, ah, vou de PlayStation, cara. Aí... Acabei comprando em março e, mano, não me arrependo também. Puta, fiz uma biblioteca da hora no videogame. Compro bastante, tipo, jogo de mídia física, né? Apesar de ser caro, mas eu tento ter meus jogos de mídia física, mídia digital. O jogo que me fez comprar o videogame mesmo foi o Horizon, viu? Comentei dele meio por cima, assim, mas foi o Horizon que eu falei, meu, é o jogo que me fez comprar o videogame mesmo. E se for pra comprar nova geração, que vai chegar agora nesse fim de ano... É certeza também que vou pro Play 5, cara. Mas só não sei quando.
Certo, e olha o plot twist. Se você não tivesse comprado o PlayStation, você não estava nesse podcast aqui agora.
Realmente.
Não é verdade?
Não é verdade.
Olha aí. Eu conheceria
vocês, velho.
Conheci o Flávio, eu fui comprar o jogo de PlayStation dele. Ele tava vendendo o Bloodborne lá, eu fui comprar o jogo.
Que jogo foi?
Bloodborne, bonitão. Esse jogo fácil. Aí, ó, se tivesse escolhido o Xbox, você tava chateado lá, sem podcast,
tá ligado?
Foi a melhor escolha que eu fiz na vida, velho.
Olha aí. Ó, escolhas, hein? Escolhas a vida aí, ó. Então escolha um PlayStation.
What?
Brincadeira!
esse grupo aqui é muito sonistinha, velho.
Ah, é muito sonistinha
essa. Galerinha, safado. Na dúvida, pega o PlayStation.
Sem ser, eu não sou tendencioso, né? No meu caso, foi o Metal Gear 4 me fez comprar o PlayStation 3.
Nossa,
eu lembro que... Foi o que me fez comprar, assim, quando eu vi... Eu já tinha lido umas matérias na revista, eu tava maluco pra pegar. Falei, mano, eu quero jogar esse negócio e tal. Mas, mano, nem pensava em comprar console. Eu tinha, sei lá, eu tinha o GameCube. É isso, eu tinha o GameCube e... Ah, eu tinha o Wii também. Mas eu, pra você ver, era tudo Nintendo, assim, né? Porque o GameCube já tinha o GameCube, o Wii. E aí, quando eu vi, eu passei numa loja, eu vi a primeira cena do Metal Gear 4 ali, eu falei, meu Deus, eu preciso jogar isso. Eu preciso jogar isso, sabe? Tipo, dane-se.
Passou e lambeu a tela, né?
Maluco, eu fiquei alucinado, assim, tipo... Eu falei, meu Deus, eu preciso comprar isso, eu vou dar um jeito, fui lá. Eu lembro que eu comprei no Extra o meu PlayStation 3. Parcelei todas as vezes do mundo, assim. Porque ganhava mó merreca na época. Comprei tudo. E, mano, não me arrependo, assim, sabe? Foi... Tanto que, eu falo, é um dos jogos... Dos meus jogos favoritos, assim. Me surpreendeu demais, assim. Valeu, sabe? Sabe quando vale? Aquele jogo valeu cada centavo. Você fala, nossa... Se hoje fosse pra jogar só isso no PlayStation 3, na minha vida, teria valido a pena. Então, sim, valeu a pena. Mas, esse jogo é muito triste porque... ele não saiu pra nenhum outro console, ele é exclusivo de PlayStation 3, né? Isso é muito triste.
Ele ficou preso na plataforma, cara.
Ficou preso, velho. Puta, que tristeza, gente. Esse jogo é sensacional. Nunca saiu um remaster pra PlayStation
4.
Nem pra PlayStation 4. Nossa, a Konami tá de parabéns.
Você falou do Metal Gear que tá preso. É, eu queria que saísse também do Vita aquele Soul Sacrifice lá.
Soul Sacrifice, verdade. Teve outros jogos do Vita que eram exclusivos que saíram, né, pra...
Sim,
pra
mano, console. Os caras resgataram alguns jogos do Vita e não tirou esse aí, mano. Cadê? E ele é da From Software.
Software, mano. E é, puta, é sensacional. Eu lembro que era meio que um vendedor de console esse jogo, assim. Os caras, Nossa, mano. Era o diferencial do Vita, era esse Soul Sacrifice. E eu lembro que eles lançaram aquele jogo da gravidade lá, Gravity Falls. Gravity Falls é o desenho. É Gravity Rush.
Então, eles tiraram o Gravity Rush.
Gravity Rush, que era exclusivo, lançaram pro Play 4.
Aquele Assassin's Creed.
Lançaram o Liberation, é algo assim?
Era jogos, exclusivo. Né?
E, mano, o Soul Sacrifice, que é um jogo da From Software, que todo mundo... É, tipo, jogo Souls, assim, série Souls. Ele não é um Souls, tá? Ele é diferente. Mas, mano, tem um marketing desses caras. Ele parece um Monster Hunter, mas com aquela... Com aquele visual Dark Souls, assim. Aqueles monstros Dark Souls, aqueles bichos sinistros, a história Dark, assim. Mano... Que jogaço. E esse jogo também tá preso lá. Quem sabe ele não saia pro PC, né? Recentemente lançou o Persona 4 pra PC, né?
Ô, mano, tomara, mano.
Ainda há uma esperança. Então, concluindo, jogos exclusivos aparentemente vendem mais consoles, né? Eles são a cara das empresas, né? Os jogos viram a marca da empresa e as empresas têm muito interesse em fazer com que isso aconteça, né? Então, acho que exclusividade nunca vai acabar.
E tem o caso recente agora dos Vingadores, que vai ter o Spider-Man só pro PlayStation 4.
Ou seja, o mesmo jogo pros dois consoles vai ter um bônus. Então, pô, se eu quero jogar Vingadores, eu já vou jogar a versão mais completa, entre aspas. Então é isso, isso sempre vai existir, os caras vão sempre puxar o tapete pro lado deles. Né? Please. E é isso, gente. Esse foi o nosso episódio sobre jogos exclusivos. E já emendando nas recomendações do episódio 9. Anderson, o que você recomenda hoje?
Cara, é um jogo até antigo já, pra quem tem PC e etc aí, que é o Brawlhalla. Saiu recentemente pro smartphone, cara. E, surpreendentemente, é bom de jogar no smartphone.
No smartphone,
sabe? Responde bem. Responde muito bem, assim. É divertido igual. Ele é um jogo, assim, de luta numa pegada Smash Bros. Bagunça, assim, cair, tem... cai espada lá de raio e aí você sai batendo todo mundo. Uhum. E o objetivo é jogar pra fora da arena. E, cara, e eu tô jogando no celular e tá muito bom, mano.
O controle responde da hora, então.
O touch não atrapalha muito, não, cara.
Da hora. Ele é free-to-play, você falou?
Sim, ele é free-to-play. Você pode baixar aí pra testar. Tem pra todas as plataformas agora e saiu agora recentemente pra os smartphones aí. Então, se você quiser testar, tem pra tudo.
Pô, legal, sucesso. Então, Brawlhalla. Flávio, o que você recomenda hoje?
Então, hoje eu vou recomendar um jogo que eu joguei aí faz um tempinho já, que é o Vampyr. E esse jogo, meu, ele tem a jogabilidade boa, né, que é em terceira pessoa. Aí entra a parte de histórias, né, exploração e também o RPGzinho, né, de builds e, enfim, skills que você compra, vai melhorando. Você pode ser, tipo assim, você é um médico que, pô, você pode escolher... O Vampyr, né, que já tem aí o negócio de vampiros.
São as classes.
O jogo tem tudo a ver com isso. É. E você pode ser o quê? Ou você pode se tornar um vampiro, ou você pode se segurar e ser o médico que você é. Tá ligado? Tem esse negócio de você das suas ações impactarem no seu personagem, tá ligado? Essa que é a sacada do jogo.
Ele é um RPG de ação, é isso?
É um RPG de ação, terceira pessoa. E, meu, é assim, é um jogo que ele tem, assim, as suas ações influenciam no mundo e em você. Né? Não é só em você, assim, no seu personagem, influenciam nas pessoas, porque, assim, o jogo, ele é feito, se eu não me engano, por quem fez o Life is Strange, se eu não tô enganado. Então ele é um jogo que ele tem muita história, tipo, tem muitos tem o seu personagem, mas também tem outros personagens lá que contam as histórias deles, e é um jogo bem profundo, assim, na questão da história. Então, ele se dá muito bem nessa parte aí de você tomar decisões e ter influência, sabe, agora e no futuro do jogo também.
É Vampyr.
Vampyr. Tem pra Play 4, Xbox One e PC também.
Esse jogo meio que passou batido, assim, eu nem sabia que era de ação. Eu achava que ele era só point and click, assim.
Que nem um Life is Strange, vai. Só de história,
Life,
né?
Life is Strange, eu achei que não tinha nada de combate, é. Pô, bacana.
Mas é um jogão, cara. Eu curti bastante.
Will, o que você recomenda?
Bom, vou indicar Lovers in a Dangerous Space Time.
Maluco, eu adoro esse jogo, mano! Esse jogo é sensacional, bom. Mano! Puta, a gente já jogou aqui, tipo multiplayer.
Aquele da navinha lá?
A da navinha, mano! Caramba, nossa, é espetacular esse jogo, velho! Até o nome é bom de falar, né? Olha o tamanho do nome desse jogo.
Lovers.
Lovers in a Dangerous Space Time. O que é Lovers in a Dangerous Space Time, Will?
Ah, eu vou começar pela historinha, vai me corrigindo se eu estiver errado.
Eu não lembro da história, eu só lembro do gameplay.
A gente inverteu, né? Você é o Dani, essa história.
É que, mano, esse jogo é uma farofa lascada, assim.
É, né, é real, é tosquinho. Ó, no espaço, existe um reator, e esse reator leva o amor pro universo todo. Mas aí ele acaba sofrendo uma pane e explode. E ao explodir, ele se divide em quatro partes pelo universo. E a sua missão é juntar essas quatro partes, mas vai ser bem difícil, porque como o amor acabou, o ódio acabou se espalhando. E aí surgiram inimigos, né, bichos da profundeza, e sequestraram a galerinha do bem. E aí você é acionado pra salvar o universo, salvar a galerinha, consertar o reator e fazer o amor voltar pro universo.
Uhum.
É um jogo de... pode-se dizer que é um plataforma, por ser de lado? Plataforma de ação frenética?
Ele é 2D, ele é tipo um jogo de nave. Imagina um jogo de navinha, assim, entre aspas, navinha. É como se você estivesse controlando um submarino, assim. Você controla essa nave, ela voa, né? Uhum. E só que você tem controle total sobre ela. Então você pode subir, descer e tal. Você controla a nave, você vai pras direções. E é uma nave que atira, então você é uma nave que atira, tem escudo pra você definir e tal. E ele é todo. Ele é uma vista 2D, né? Mas aí qual que é o diferencial, Will?
É, você não simplesmente pilota a nave, porque a nave ela tem um volante, um escudo, um nitro e uma arma. Você tem que controlar, é um dos quatro, é que você pode personalizar a nave. Você pode priorizar ter muitas armas e poucos escudos e por aí vai. Ah, e isso faz com que você dependa de um co-op.
Perfeito.
Ou se você tá jogando sozinho, você tem um botzinho lá pra controlar.
Ah, mas não é a mesma coisa.
Mas é bem chato jogar sozinho.
Tem que jogar com co-op, mano, com quatro pessoas.
É muito legal, é frenético, muito, porque tem muito inimigo no mapa te cercando. Então você tem que virar o escudo pros inimigos atirando em você, enquanto o outro se preocupa em fugir ou atirar nos inimigos também pra te ajudar.
Pensa assim, pra quem não sacou ainda, é uma nave, essa nave ela é uma bolinha, assim, ela é redonda e você vê ela como se fosse uma fase em plataforma, assim, ela tem as escadas, os corredores, assim, e cada controle da nave tá num canto. Então, por exemplo, no canto superior esquerdo tá o volante pra controlar a nave, o outro tá o tiro, no outro tá o escudo, tudo isso que o Will falou. Só que assim, imagina quatro pessoas jogando, sabe? É um joguinho de plataforma, cada jogador controla um personagem. São quatro personagens na mesma nave. A nave tem mais do que quatro funções. Então tem o freio, tem... Eu não lembro dos acessos, mas ele tem a mais. Então não basta cada um ficar em um, sabe? As pessoas têm... É tipo um Overcooked. É essa pegada. Então, tipo assim, beleza, Will, vai lá, controla a nave. Aí o Will tá levando a nave. Aí vem o bicho e começa a atirar de baixo. Aí vai, Anderson, corre. Aí o Anderson corre, pega o escudo e gira. Enquanto o outro tá correndo pro tiro e defendendo a parte de cima, sabe? É tipo isso. Mano...
Isso enquanto você não bate na parede.
É espetacular, gente.
Sim, e tem uns planetinhas. Quando você passa perto do planetinha, você meio que o, sei lá, o magnetismo
te puxa,
a gravidade. Puxa, a gravidade,
puxa, nossa, é verdade.
E você muda o eixo, a direção que você tá indo. É bem legal.
Mano, é essa pegada Overcooked mesmo. É a mesmo nível de diversão. Sei, todo mundo gritando, todo mundo tem que meio que jogar, compartilhar. É, jogar em sintonia, sabe? Mano, é espetacular. Eles deram na Plus esse jogo já, não deram?
Deram.
Procura aí, ô Flávio, dá uma chance pra esse jogo. Só que ele só tem multiplayer local, né?
É, local, infelizmente. Mas,
mano, joga. Com três pessoas já fica bem da hora, assim. Com quatro fica perfeito. Então, o seu jogo, que é também é meu jogo, é Lovers in a Dangerous Space Time.
Legal, hein?
Mano, é da hora, é muito da hora. Mas é igual eu falei, funciona no multiplayer, sabe? Se tiver chance de jogar com a galera, testa. Você vai ver, você vai se surpreender. É, Luca, o que você recomenda pro pessoal?
Bom, eu recomendo Rage 2. Tinha jogado um faz pouco tempo e agora finalmente peguei o 2 aqui no Game Pass da Xbox.
Ah, legal.
É um jogo sólido e bom pra caramba, né, cara? Tô jogando na última dificuldade. Como um bom gamer raiz.
Ah, risos. Jogando... Ó, primeiro que raiz e gamer na mesma frase não existe.
Rage é um jogo em primeira pessoa. É como se fosse um Skyrim da vida, sabe? Mundo aberto e tal. Ele é bem mundo aberto. O 1, ele é mais linear.
É tipo um Borderlands.
Isso, tipo um Borderlands, mais ou menos. O 2, ele é bem mais aberto que o 1. E bem mais complexo também.
E ele tem o multiplayer, o RPG, assim, também? Mesmo as coisas?
Em multiplayer não tem. Não,
não tem
é um elemento bem RPG, mas não tem multiplayer.
Ah, ele é single player.
Single player.
Certo.
E um jogo bonito, cara. E bom também, né? Eu tô jogando de vez em quando aqui, quando sobra tempo, mas a princípio, cara, o negócio é 10 de 10, assim.
Sério mesmo?
Uhum.
Caramba, que da hora. E é...
Tirando as vezes que tu passa uma raivinha aí, que vem, tipo, 60 inimigos de uma vez e tu morre com um tapa.
Ah, mas tu tá jogando no modo...
É modo raiz, cara, modo raiz.
Raiz, é. Modo raiz.
Tinha que pegar o carro e atropelar a metade pra conseguir matar o resto com tiro. Ele tem bastante carro pro cara usar. Alguns tem armamento, outros não. Pode roubar carro também se quiser. Tem loot, bastante loot. Tem componentes que tu pode fazer, tipo, remédio pra ti mesmo. Pode fabricar coisas pra ti, né? Drone, esse tipo de coisa. E tem umas coisas que tu pode pegar pelo mapa pra vender depois também. Tem munição do carro, tem upgrade do carro, tem upgrade de nanorobô do teu personagem, que ele tem tipo uns nanorobô no sangue, né? Que permite alteração nele. Ele usa uma roupa especial de Ranger também e assim vai indo.
Você personaliza o seu personagem assim ou ele já é, da, ele é fixo da história? Assim?
Ele é fixo, tu escolhe entre personagem masculino e feminino. Se tem alguma personalização a mais, eu não cheguei a ver. Nem da roupa, esse tipo de coisa.
Tipo, é aquele que parece um Mad Max, né?
Sim, isso parece bem Mad Max, cara.
É, Mad Max, sim. Borderlands, né? Essa coisa meio suja, né? Essa... Que
um
estética.
Pós-apocalíptico assim,
né? Esse pós-apocalíptico. Então, a sua recomendação é Rage 2. E tá disponível pra consoles e pra PC também.
Isso aí. A princípio tá disponível pra Xbox, PC e PS4.
Ah, bom, e a minha recomendação é The Messenger. Ele é um jogo de plataforma 2D. De novo, pixel art, retrozinho, bonitinho e tal. Ele não é um Metroidvania puro, sabe? Ele meio que é... Se você tá me ouvindo aqui falando, então provavelmente você vai perder a surpresa, porque eu vou precisar falar. Mas se você jogar esse jogo sem saber o que ele é, você vai ter uma surpresa tão incrível assim, que inclusive tá no trailer, né? No trailer mostra essa surpresa, mas se você joga, o jogo ele não te mostra que vai ter essa virada. Ele tem estilo gráfico de Nintendo 8-bits, né? Ele tem aquele estilo pixel art... do Ninja Gaiden antigo. Então, e ele realmente parece Ninja Gaiden, é um jogo que você joga com um ninjazinho, tem esses ninjas que protegem a aldeia e tal, e aí aparece um demônio lá destruindo a parada toda e você tem que salvar o mundo. É bem simples. Até que chega um momento que você precisa entregar a mensagem. Você ganha aparece um pergaminho lá que você tem que levar até o topo da montanha mais alta, sei lá o quê. E você vira o mensageiro. É a sua missão entregar a tal da mensagem. E o jogo é isso, ele é um jogo 2D plataforma, super simples. Você tem botão de pular, de atacar e um botão da magiazinha, assim. Super básico, e é isso. Você joga o jogo inteiro como um jogo 2D de plataforma. Você sai do ponto A ao ponto B. Quando você chega lá no meio do jogo, você ganha meio que um item que te leva pro futuro, né? É um jogo que te... Você, é tipo uma transição do tempo, lá. Você vai pro futuro pra ver como tá o mundo. Aí que o jogo brilha, mano. Que parada espetacular. Quando você vai pro futuro, o jogo muda todo o estilo gráfico. Então ele vira um jogo de 16-bit. E em tempo real, assim, você tá na fase de 8-bit com aquele gráfico de Nintendo, assim. Aí você entra no portal, ele vira, a fase que você tá jogando vira um jogo com outro gráfico. É a mesma fase com gráficos de 16-bit, tipo de Mega Drive, de Super Nintendo. Ou seja, o jogo ele foi refeito duas vezes, sabe? Ele tem os gráficos dos dois jeitos. Inclusive, a trilha sonora muda. Você tá no mundo 8-bit, tá tocando aquele toquinho de Nintendinho mesmo, sabe? Aquela coisa bem chiptune. Aí você muda pro 16 e fica uma música mais... Com os beats, assim, com a batida mais rebuscada, assim. E aí, nesse ponto, nesse momento que acontece isso, o jogo te pede pra procurar alguns itens. E aí ele vira um pseudo Metroidvania. Ele tem esse... Por isso que eu falo, ele não é um Metroidvania, porque você não vem jogando ele inteiro assim, tipo, ah, ganhei o pulo duplo, ganhei não sei o quê. Não. Você chegou no final do jogo ali, na parte, no topo da montanha e tal, você ganha esse acesso e aí você pode voltar ao jogo. Você meio que volta o caminho e aí com essa mudança de tempo, você acessa outros locais. Mano, é muito da hora. É muito da hora. O jogo é bonito pra caramba. Essa coisa de mudar as dimensões é muito da hora. Trilha sonora muito boa. E, mano, é muito engraçado. É muito engraçado, assim. Tem as piadas muito boas. Tem um vendedor, assim. O jogo é cheio de piadinha. Esse é aquele jogo que sabe que é jogo, que eu falei uma vez. Mas ele faz umas piadas muito da hora. Quem já jogou Guacamelee, essa parada da transição é mais ou menos o que faz o Guacamelee. Mas tem essa coisa da mudança do gráfico, da música. É um jogo plataforma até simples, assim, mas, mano, muito, muito bom, muito divertido. Pra terminar, assim, leva umas 12 horinhas, assim, então ele não é muito curto, assim, por ser um jogo... Não é grande como o Metroidvania, né, que duraria aí suas 20, 30 horas pra cima. Mas ele tem um tamanho ok, assim, e é muito divertido. Então, minha recomendação é The Messenger. Tem pra PC, PS4, Xbox One e pra Switch. E essas foram as recomendações do episódio 9.
Está disponível no iTunes, Spotify, Deezer e Castbox. BeatPlease é BeatPlease Cast. Também estamos no Twitter e no Instagram como @BeatPleaseCast. Segue a gente por lá para saber as novidades.
Olha aí, mais um episódio, episódio 9. Criança tá crescendo, hein? Olha só, quem diria, gente? Rapaz.
É nóis.
Luca, obrigado aí. Valeu, por participar. Galera. Você está convidado sempre aí. Não saia do nosso servidor. Continue nele, porque você vai ser convidado mais vezes. Muito obrigado.
Pode se você quiser, então. Se a gente estiver gravando, já entra lá no meio.
Pode deixar que eu vou fazer isso. Faz um atropelamento gamer raiz, cara.
É.
Ai, ai. Gente, brigadão. Mais uma semana. E que venham os próximos, né?
Aí, valeu, galera.
Você ouviu o 9º episódio do BeatPlease Podcast. E lembre-se, o importante é jogar.
Escolher o PlayStation e não o Xbox.
Eu?
O que te fez escolher o PlayStation e não o Xbox? A gente já sabe o que vai pro final.
O cara suando o nariz, a gente não sabe se tá suando ou se tá cagando.